A realidade não tem a dimensão da vista nas grandes cidades, mas no Barreiro também há pessoas sem abrigo, diz Sara Ferreira, vereadora responsável pelos pelouros da intervenção social, igualdade, saúde e habitação.
A maior parte das pessoas estão em sítios que nós nem imaginamos que lá vive alguém. Pronto, são situações que depois nos são identificadas por vizinhos ou por outras instituições e que depois são avaliadas pela equipa. E as pessoas que procuram espaços mais discretos.
Pessoas que não tinham qualquer apoio, o que determinou a decisão da autarquia.
Apesar de não ser uma situação muito complicada, achámos que tínhamos que começar a olhar para estas pessoas de uma forma mais integrada e mais estruturada e arranjar aqui respostas para que as pessoas deixassem de estar na situação de sem-abrigo. Constituímos logo um NEPISA.
O Núcleo de Planeamento e Intervenção Sem-Abrigo foi constituído em fevereiro de 2019, agregando 16 entidades públicas, privadas e do setor social, com equipas multidisciplinares. Para o projeto Ser Casa Barreiro, em parceria com a Associação Rumo, concorreram ao Portugal 2020. Para o projeto Recomeçar, em parceria com a NOS, as verbas vêm da Estratégia Nacional para a Integração das Pessoas Sem Abrigo. O coordenador do NEPISA Barreiro, Armando Gomes, afirmou à Renascença que no final de fevereiro estavam referenciadas e a ser acompanhadas 60 pessoas sem abrigo no concelho, 85% sem teto. Na prática, 8 viviam na rua e outras 40 estavam em locais precários, como barracas, carros ou casas abandonadas. Outras 8 pessoas sem casa estavam em alojamentos temporários. Preocupante é que outras 90 estão em risco de sem abrigo. Jovens institucionalizados em idade próxima de ter de abandonar a instituição ou pessoas despejadas por ordem do tribunal ou até de familiares. Com o fim das moratórias, a realidade tende a agravar-se. Até agora, o NEPISA já tirou 80 pessoas da situação de sem-abrigo. Não é fácil, sobretudo quando há dependências, diz Armando Gomes.
Aqueles que estão mais no espaço público, temos alguns crónicos que, por muito que nós acompanhemos, não é fácil eles deixarem essa situação. Tenta-se mitigar algumas questões, mas o ele deixar a rua é um processo de confiança e de muita persistência por parte do técnico. Temos tido situações de sucesso, há outras que, apesar do acompanhamento, ainda se mantém, mas não desistimos delas.
E ganhar confiança leva o seu tempo.
Quando se intervém com as pessoas em situação sem abrigo, não podemos atuar de acordo com os nossos timings, mas de acordo com aquilo que é o processo da pessoa. Por vezes a pessoa pode ser renitente, relutante. Hoje não dá, mas amanhã pode-se dar esse clique e a pessoa estar disponível para mudar.
Foi o que aconteceu com uma mulher de 67 anos a viver numa tenda junto à estação de comboios de Coina. A pandemia acabou por ajudar.
De uma pessoa que não aceitava nada, estou bem, não deixem-me em paz. No contexto da pandemia começou-se a fazer ali umas visitas quase diárias, ganhou-se a confiança e a pessoa está receptiva. Não tinha cartão de cidadão, não tinha a pensão. Ela não tinha nada. E nós, portanto, tratámos do cartão de cidadão, tratámos de requerer a pensão. Vai ser a primeira. Estamos esperançosos que a habitação ajude.
Housing First, ou a casa primeiro, destinam-se a pessoas em situação crónica, por vezes com problemas de foro mental ou comportamentos aditivos. Começa-se pela casa para trabalhar depois o resto. Para já, só há 2 habitações destas no Barreiro, uma pronta, a outra em obras. À partida, são soluções definitivas, ou quase. Nos apartamentos partilhados do projeto Recomeçar, as pessoas ficam apenas 6 meses, dependendo da evolução do processo de autonomia, garantindo que não há retrocessos, a estadia pode ir até 1 ano. Sofia Maria, gestora dos apartamentos partilhados, a cargo da Associação NOS, frisa o cuidado do NEPISA na seleção das pessoas que vão para as casas, tendo em conta as suas rotinas, interesses, competências e saúde, mental ou física. E dá o caso de Carlos Conde, de 63 anos, instalado numa casa de resto de chão no Barreiro Velho, zona que conhece bem.
O Sr. Carlos Conde ficou nesta casa por ser alguém aqui também deste contexto, alguém que do ponto de vista da mobilidade levanta aqui algumas questões e, portanto, colocá-lo num apartamento, num terceiro ou quarto andar, sem elevador, não poderia ser. Esta zona do Barreiro já tinha a sua rotina integrada, portanto, manteve-se. Há outras pessoas que preferem sair.
A casa tem 2 quartos e, apesar do outro ocupante se dizer tímido, a empatia foi imediata.
descrevia-se sempre como uma pessoa mais reservada, mais introvertida, que não queria estar num apartamento com muitas pessoas, o ideal era até que estivesse sozinho, e a verdade é que tem sido um companheiro para o Sr. Carlos, que tem-no apoiado nas suas atividades, até agora por causa da operação o Sr. Carlos precisa de alguns cuidados mais específicos, o outro senhor está sempre disponível, apoio. Há uma partilha, neste caso deu-se, não é? Podia não ter acontecido.
Depois de 6 anos a viver num barco na praia do Bico do Mexilhoeiro, Carlos Conde confidenciou à Renascença como se sente agora.
Estou aqui a reparar, sinto bem aqui, na praia, aqui no Bico do Mexilhoeiro, de forma noite para o dia, completamente diferente, estou à vontade, sinto um peixinho na água.
Noutro ponto da cidade, subimos a um terceiro andar. Um apartamento amplo, com 4 quartos, 2 deles com casa de banho. Tem 4 ocupantes, desta vez todos homens, mas as suítes podem vir a ser úteis para alojar uma família monoparental ou uma mulher. Carlos Teófilo, de 66 anos, mostra-nos o quarto e leva-nos logo à varanda, onde dá vida a uma das suas paixões, a construção de barcos com materiais reciclados.
Para ganhar algum tempo, tenho que fazer alguma coisa. Os materiais são essas calhas de eletricidade. Eu vou buscar baguetes e filetes que faço essas partes da armação. Esse material que você está a ver, que está aí tudo, são as plásticas de gestores que eu uso. Compro cola, contact, e cola branca. Tenho as minhas ferramentas para trabalhar nisto, com muita paciência.
Nasceu na ilha de São Vicente, em Cabo Verde, mas há mais de 40 anos que está em Portugal. Sempre gostou de cantar e mal chegou, engraçaram com ele. Com o nome artístico Carlos Pop, gravou 2 discos com o grupo Black Power. Afinal, era tudo mercado negro e nunca viu fruto da venda do seu trabalho. Denuncia que alguém anda a ganhar dinheiro à sua custa porque as músicas estão no YouTube. O sustento vem sempre do trabalho na construção. Com detalhe, conta a história de passagem por diversas empresas em vários pontos do país e obras que também têm a sua mão, desde que começou na Quimigal, no Barreiro, ao Hotel Meridian, o Estádio José Alvalado, em Lisboa, um bairro em Alvor ou o Binho do Barreirense. Depois, adoeceu e tudo mudou.
Já mais de 20 anos. Tinha problemas de broncos asmáticos. E tinha uns problemas no rótulo. Disseram-me, não, você não pode trabalhar, isso é perigoso. Você pode até ter um acidente novo, você já não pode trabalhar. Depois eu comecei-me a fazer assim, a trabalhar a minha maneira, os meus catos, que eu montava gestores. Ia desenrascando, depois fui morar para a horta, fiz lá uma barraca à minha maneira, a pé dos fidalguinhos. Estive nessa barraca praticamente 19 anos.
A construção iniciada no local determinou a saída. Foi para um abrigo da Proteção Civil e lá ficou 3 anos. Apesar das condições, diz que já estava habituado. Esta casa, diz, é 5 estrelas. Já não se lembrava, mas Sofia Maria recorda o que Carlos Teófilo disse quando conheceu o apartamento.
Sentou-se ali no sofá e disse: saiu-me o Euromilhões e hoje ainda nem é sexta-feira.
Mas a gestora dos apartamentos partilhados sublinha que, nestes casos, o apoio financeiro não chega.
Se até lhe deviam sair o Euromilhões amanhã, não, mas não é só a questão financeira. Há aqui a necessidade de um apoio técnico, seja para perceber uma carta que foi recebida, para acompanhar numa consulta. E depois, esta sensação também de serem cuidados, não é? De perceberem que se houver uma noite que passaram mal por algum motivo, que no outro dia alguém vai lá de manhã perceber se estão bem, respeitando a autonomia destas pessoas, as suas rotinas, as suas liberdades, as suas escolhas, mas haver este cuidado, que as pessoas não ficam sozinhas no mundo.
Para outro dos ocupantes do apartamento, um jovem com pouco mais de 30 anos e algumas fragilidades, que já esteve na rua, a intervenção tem como objetivo a integração no mercado de trabalho. Precisa de acompanhamento multidisciplinar, mas a evolução de Artur é significativa. É de poucas falas, mas diz como se sente.
Não, são pessoas simpáticas. Sinto-me bem. É importante. Um gajo estar sozinho é um bocado traumático.
Vasco Tavares é ajudante de ação direta e um dos elementos da NOS que todos os dias vai aos apartamentos. Ajuda a resolver algum problema, vê se está tudo em ordem, colabora e orienta as tarefas domésticas, a higiene pessoal ou a medicação. Aos 50 anos, mudou de vida e garante que faz este trabalho com muito gosto.
Eu estava completamente noutra profissão, nos audiovisuais, e eu já estava mesmo pronto para mudar, e ainda bem que apareceu esta oportunidade, porque ainda mais nesta fase da nova vida do pós-50, é muito mais interessante.
Por enquanto são 2, mas o projeto Recomeçar tem 3 apartamentos. O maior, com capacidade para 5 pessoas, é propriedade da Câmara e está em obras. Os outros são alugados. No total, terão 11 residentes. Humberto Candeias, diretor técnico da NOS, diz que o objetivo é ajudar as pessoas a tornarem-se autónomas.
Ao trabalhar com as pessoas, as suas competências, os seus interesses, é no sentido das pessoas conseguirem, na comunidade, voltar a ter condições de poder viver autonomamente e de ter uma habitação num contexto que não seja de um acolhimento temporário como é este. E para isso vamos trabalhar com as pessoas e vamos trabalhar com os parceiros também. Há aqui uma teia, terá que haver uma teia de cumplicidades entre as instituições, entre os cidadãos, como está a haver neste momento.
Ou seja, criar oportunidades para um recomeço na vida social, económica e, em alguns casos, laboral. Essa é uma das funções do Ser Casa Barreiro, operacionalizado pela Rumo e que, além do Housing First, tem a seu cargo o Centro de Atividades Diurnas. O educador Carlos Frangueira explica o que pode ser feito, tendo em conta as características dos utentes indicados pelos gestores de caso.
Desde simplesmente irem lá conversar um pouco, de criar uma rotina de ir beber um café, pegar um baralho de cartas e jogar ali com um ou dois, até coisas muito mais complexas, né? Como trabalharmos ali de uma forma sempre informal, sempre competências pessoais e sociais e de rotinas, até uma fase final de procura de quem ainda tem condições para tal, da procura de emprego. Fazemos ali quase que uma primeira triagem, damos ali algum apoio à construção do currículo, a roleplay de entrevistas, a explicar como é que está o mercado neste momento e depois encaminhamos para pessoas que trabalham efetivamente na área do emprego.
Ruth Pires, presidente da Rumo, diz que há uma grande abertura das empresas para contratar pessoas com algumas vulnerabilidades, incluindo pessoas sem abrigo.
Nós trabalhamos já há muitos anos, não é, na área da empregabilidade, portanto temos aqui uma grande rede de contactos com as empresas e a experiência que tenho é que os empresários do Barreiro são muito receptivos a apostar em novas experiências e a contratar. Nesta altura existem algumas dificuldades dentro das empresas, mas não quer dizer que seja por as pessoas não aceitarem ou porem alguma reticência em relação a empregar pessoas sem abrigo, pessoas com deficiência ou pessoas com vulnerabilidades na sua generalidade, não é?
Homens sozinhos, com baixa escolaridade, desempregados, sem habitação, com caráter permanente, sem rendimentos ou beneficiários de prestações sociais. É o perfil das pessoas sem abrigo no Barreiro. A prioridade das equipas, quando detectam alguma pessoa nova, é informá-la sobre os apoios básicos que podem ter imediatamente. Alimentação nas duas cantinas sociais, higiene pessoal nos balneários públicos e na lavandaria e roupa na loja comunitária. Todos estes equipamentos funcionam perto do Centro de Atividades Diurnas no Barreiro. Velho. Carlos Frangueira revela que passam por lá jovens com adoções falhadas, outros com dependências, pessoas em idade ativa, mas que se veem desprotegidas de um momento para o outro, com desemprego, divórcio ou morte de algum familiar. E depois existem os casos em que entra na equação a vergonha.
Existem pessoas que a família não sabe que estão na rua e que, infelizmente, eles também não dizem porque têm vergonha. Depois há casos que a família descobre e que até consegue resolver. E depois há os outros extremos dos familiares verem, por exemplo, a mãe na rua a 100 metros de casa e não quererem saber. Estão em modo de negação, não querem saber.
Foi nesta altura que ali mesmo ao lado, Carlos Palha fez sinal e apontou para si próprio. Minutos depois, explicou à Renascença. Dois divórcios deterioraram a relação com os filhos, sobretudo com o mais velho. Viveu 5 anos com a mãe, de quem cuidava. Para o fazer, deixou o emprego. Diz que meses antes da sua morte, os filhos conseguiram fazê-la assinar um documento que o deixou sem nada. E...
quando a minha mãe morreu, pronto, aquela casa onde eu vivia com ela, eu não podia jamais lá entrar.
Em pouco tempo, apesar de algumas ajudas, passou a dormir na rua.
Andei um ano, mais ou menos, na rua. Não chegou um ano, mas andei.
Como é que, digamos, sobreviveu?
Com a ajuda de um amigo, que é presidente de uma coletividade lá do Overdil. Ele deixava-me ir lá tomar banho, fazer lá almoço, porque ali muita malta nas obras, e pronto, ele dava-me almoço. À noite dava-me uma espinha e eu andava ali, só que não tinha onde dormir. Tive um mês numa garagem, mas não havia condições, não tinha nada. De noite, se quisesse fazer as necessidades, tinha que sair para a garagem e ir correr para o campo.
Adoeceu e acabou por ir para o hospital. Ironicamente, a vida melhorou.
Desde o momento que entrei no hospital, no dia 4 de agosto de 2018, pronto, fiquei doente, estou doente, né? Mas a minha vida mudou para melhor. Apesar de estar doente, mudou para melhor. porque fui bem acompanhado, deram-me muito, tenho de agradecer a todos. A partir daí, estou doente, mas fica melhor.
Carlos Palha não integra nenhum destes projetos mais recentes, vive numa casa da Rumo, mas em breve vai passar para outra cedida pelo IRU, Instituto de Habitação e Reabilitação Urbana. É doente oncológico e espera a pensão de velhice, embora baixa, porque, para cuidar da mãe, deixou de trabalhar e de descontar para a Segurança Social. Continua a ser acompanhado e é visto como um caso de claro sucesso de reintegração na comunidade, além de parceiro, como aconteceu com a recuperação de um jovem que viveu consigo na casa. Graças à intervenção da Nora, o filho mais novo reaproximou-se e a mulher da sua vida é agora a neta Matilde, de 4 anos, mas ainda paira à sombra da atitude do filho mais velho.
O meu filho mais velho, quando me viu na rua, teve duas passagens por mim. Quando eu estava a ver na rua, a dizer, aí é que tu estás bem. Isso bateu-me muito. E já estive com ela em vários lados, ela me conhece de lado.
Fora estes momentos de memórias mais negras, Carlos Palha diz que é uma pessoa alegre e de quem todos gostam, nomeadamente os vizinhos.
Toda a gente gosta de mim lá no prédio. Sou convidado para almoçar aqui e acolá. Gosto de mim, pronto. Eu não sou, portanto, como se costuma dizer, não sou engraçado. Caí em graça.
Humberto Candeias, da Nós, confessa que no início tinha alguma preocupação sobre as relações dos utentes com a vizinhança. Fez questão de falar com o proprietário para esclarecer bem qual era a finalidade dos apartamentos e ficou agradado com a resposta.
Curiosamente, ele disse-me, eu percebo, mas sabe, essas questões que está a levantar, de eu não poder garantir que não pudesse haver um comportamento um bocadinho, eventualmente, fora daquilo que era aceitável, algum ruído, algum distúrbio. Ele diz assim, mas nós estamos sujeitos a isso com todas as pessoas. Esteja tranquilo, olha, não há nenhum problema.
Humberto Candeias frisa que o trabalho com os vizinhos também deve ser de sensibilização e motivação para ajudarem à inclusão, até porque está tudo a correr muito bem. Sofia Maria, por seu lado, reforça que o sentimento destas pessoas, antes sem abrigo, é de enorme gratidão. Querem aproveitar o melhor possível a nova oportunidade para a sua vida.